Nós vamos agora falar da portaria eletrônica, uma tendência nos condomínios e que a gente vai entender um pouquinho melhor como funciona, prós, contras, como tem sido a receptividade dessa tecnologia por parte dos condôminos. E para nos explicar como funciona essa tecnologia e o impacto disso no cotidiano dos moradores, recebemos aqui com muita satisfação nos estúdios da CBN Cascavel o doutor Anderson dos Santos, advogado especialista em direito condominial. Doutor Anderson, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Muito obrigado. Um prazer estar novamente aqui para falar um pouquinho sobre condomínios.
E você que nos acompanha pode mandar a sua pergunta e interagir com a gente pelo WhatsApp 45991377533 e contribuir e enriquecer ainda mais com a nossa entrevista. Doutor Anderson, nos últimos anos, muitos condomínios têm optado pela portaria eletrônica. É uma tendência que, ao que tudo indica, vai realmente ganhar mais força, os condomínios vão, com o passar do tempo, absorver ainda mais essa ferramenta?
Olha, nos últimos anos vem ganhando uma força significativa, principalmente com o avanço da tecnologia, a portaria eletrônica, a remota, ela tem como um dos principais objetivos de trazer essa tecnologia para os condomínios. E além disso, as próprias construtoras hoje, os empreendimentos, os novos edifícios, eles já estão sendo preparados com uma estrutura para abarcar uma portaria remota. Antigamente, as construtoras estavam planejando um edifício, ou entregavam um edifício com a portaria física, né, com a famosa guarita, né? Isso vem sendo substituído cada vez mais pelos sistemas que visam automação, que visam instalação de portarias eletrônicas, como uma forma até mesmo de se tornar mais atrativo na venda, já anunciando: olha, nós vamos. O condomínio está sendo preparado com portaria remota para o quê? O condomínio tem um custo menor nessa parte, né? Então já vende essa ideia do empreendimento com uma taxa de condomínio um pouco menor, que é uma das coisas que a portaria eletrônica ela acaba trazendo, né, para os condomínios hoje em dia.
Nós vamos trazer aqui para a nossa conversa algumas situações que são comuns e inerentes ao fato da portaria eletrônica e a gente vai entender e transitar por cada um deles. Por exemplo, uma das questões que a maioria dos condôminos questiona a respeito da portaria eletrônica é sobre a segurança, a eficácia dessa segurança na estrutura do prédio, na estrutura desse condomínio. A questão da segurança realmente é uma questão que precisa ser olhada com cuidado. Ou talvez seja um pouco de resistência dos moradores.
Eu vejo que tem os dois envolvidos, né? Tanto a questão da segurança quanto também a própria resistência. É importante destacar que a portaria remota, ela é um controle de acesso. Nenhuma empresa tem a capacidade hoje de ficar ali 24 horas olhando as câmeras que estão instaladas para ver se tem alguém forçando o portão, para verificar se está ocorrendo algum tipo de tentativa de invasão no condomínio, né? Para esse tipo de equipamento é humanamente impossível. É diferente de um porteiro que você tem ali, que ele está acompanhando os arredores do condomínio, ele pode fazer esse tipo de levantamento, observar nas câmeras ou até mesmo pela guarita se tem alguém tentando algum tipo de invasão e fazer o acionamento da equipe da Polícia Militar, né? Ou da Guarda Municipal aqui em Cascavel. Mas também nós temos o fato de que hoje as portarias remotas, elas preocupadas com a segurança, estão cada vez mais instalando equipamentos para minimizar esse tipo de risco, por mais que eles façam apenas o controle de acesso. Então, hoje já tem tecnologias que vão acusar na central da empresa se está ocorrendo uma tentativa de forçar o portão de pedestres, por exemplo, né? Tem hoje mecanismos ali que você coloca no portão de veículos que também podem auxiliar a empresa lá na sede de monitoramento se está tendo uma tentativa de invasão pelo portão de veículos. Dependendo do investimento do condomínio, você também consegue colocar sensores, né, juntamente das cercas elétricas, das concertinas, que com câmeras vão acusar lá na central da empresa. O atendente ele vai visualizar a câmera e vai poder fazer um acionamento de um tático ou até mesmo das forças de segurança para se deslocar ao condomínio. Então, aquilo que eu falei no começo da nossa conversa, né, é a tecnologia que está sendo empregada para tentar minimizar os riscos de segurança, mas ainda tem aqueles casos de condomínios, de pessoas e perfis que optam pelo material humano, né? Que acham que o material humano ele é mais seguro. Só que tanto o porteiro humano quanto a portaria remota, eles estão ali para fazer controle de acesso, né? Não são vigias, não são vigilantes que vão combater efetivamente não efetivamente, né, mas assertivamente, uma tentativa de invasão, por exemplo. Mas tem aquilo que traz uma sensação de segurança um pouco maior por muitas vezes.
Outro ponto de questionamento em relação à portaria eletrônica é o relato de uma certa demora no atendimento, seja para próprios moradores ou principalmente para visitantes, ou seja, pessoas que não pertencem àquele espaço, mas que vão visitar algum morador. Esse problema da demora, ele é muito relativo em relação ao equipamento que está sendo usado, ao dispositivo que aquele condomínio usa, ou realmente é um problema comum e recorrente?
Olha, querendo ou não, ainda é um problema recorrente, mas que acaba caindo cada vez mais, reduzindo cada vez mais. Querendo ou não, uma portaria eletrônica, ela demanda muito de internet, né? Hoje os condomínios, a grande maioria das empresas já falam pro condomínio, olha, vamos instalar dois sistemas de internet, porque se um cair, nós temos o outro, né? Mas a média que nós visualizamos hoje, um atendimento ali entre 30 segundos, 40 segundos, as empresas já lá na central vão atender, dependendo muito também do horário ali, mas via de regra fica dentro desse tempo. Só que existem sim situações onde, por uma falha no equipamento, por uma queda de internet, a pessoa que chega ali, ela fica mais tempo do que deveria para ser atendida, para ser liberado, para que toque lá no apartamento da pessoa que ela está indo visitar, ou o prestador de serviço, o entregador que precisa efetuar a sua entrega, acaba demorando. Só que, aliado a isso, novamente, entra a questão da tecnologia. Cada vez mais as empresas estão investindo em aplicativos, em sistemas próprios, para minimizar esse tipo de transtorno e dor de cabeça. Para o morador é muito fácil, né? O Marcelo reside lá no condomínio dele, tem uma facial, ele cadastra, você chegou, a facial já vai pegar de longe ali, o Marcelo vai conseguir entrar tranquilamente. Já o visitante do Marcelo, hoje, as empresas estão oferecendo, através dos aplicativos, que você faça o cadastro do seu visitante, você gere até um QR Code para essa pessoa, ele chega lá na câmera da portaria ou do portão de veículos, mostra ali o QR Code e já libera o acesso, porque está previamente cadastrado. Então, para facilitar e não ter essa demora, reduzir esse tipo de reclamação. Agora, para outros pontos, como por exemplo, um prestador de serviço, um entregador, as portarias elas acabam demorando mais, só que o que nós mais identificamos no dia a dia não é nem de atender a pessoa, mas sim de fazer um levantamento de quem é que está ali, o documento da pessoa, se realmente está pré-cadastrado, aí liga para o morador liberar, e isso traz o quê? Uma segurança. Nesse ponto, aí eu concordo que a portaria ela tem que ser mais rígida nesse controle para garantir a segurança do morador, do condômino que está ali dentro.
Em termos de custos operacionais, qual é a principal diferença da portaria eletrônica para a portaria humana?
Olha, a portaria humana, seja ela terceirizada ou contratada propriamente pelo condomínio, ela vai ter um custo maior, né? É mais caro. Nós temos aí uma média entre 40% a 60% de redução de custos quando nós estamos falando de uma portaria remota, né? Porque quando nós temos ali um porteiro físico, se for em uma escala de 6 horas, nós estamos falando de 5 pessoas, né, trabalhando, e quando tem uma cobertura de férias, aí entra um sexto porteiro para estar trabalhando. Na 12 por 36, 3 pessoas, 4 pessoas que vão trabalhar ali no condomínio. Isso vai gerar um custo médio em torno de, varia ali, de 18 até 30 mil reais se for uma empresa terceirizada. Quando nós estamos falando de uma portaria eletrônica, o ticket médio hoje em Cascavel ele varia entre 4 a 7 mil reais, a depender do que o condomínio exige, mas esse é o ticket médio. Então, quando o condomínio ele já tem uma portaria humana e ele quer migrar para a portaria remota, muitas vezes não é nós queremos mais segurança. Não, é por uma redução de custo mesmo que os condomínios acabam fazendo isso, porque está cada vez mais difícil você conseguir levar a economia para dentro dos condomínios, né? Porque os gastos médios, os gastos fixos, eles não vão mudar de tempos em tempos.
Isso explicaria o fato de hoje os novos condomínios, ou seja, aqueles que estão sendo entregues agora, por exemplo, já começam com a portaria eletrônica?
Sim, com certeza. Eu acho que tem dois fatores principais, né? Um é a economia, eu acredito que é o preponderante quando nós falamos desse assunto. E o segundo é o empreendimento que querer passar, que é um empreendimento moderno. Porque Muitas vezes nós escutamos, inclusive Brasil afora, você fala em portaria humana, não, isso aí é uma coisa do passado, isso aí nós estamos na década de 90, década dos anos 2000, agora 2020 para frente, nós temos que partir para a tecnologia e isso envolve uma portaria eletrônica. E aliado a uma redução de custos, com certeza tem um impacto muito positivo e algo que os moradores vão querer buscar cada vez mais em seus condomínios.
Eu acho que não é à toa o fato de quase não estarmos mais vendo porteiros.
Exato, né? É isso mesmo.
É uma relação interessante isso.
Cada vez menos nós temos menos porteiros, menos currículos de porteiros e menos condomínios querendo manter. E nós temos, por exemplo, nós temos um condomínio que recentemente, inclusive, a média de anos dos porteiros lá eram 20 anos trabalhando no condomínio. E eles decidiram migrar para a portaria remota, a portaria eletrônica, só que eles falaram, olha, nós vamos fazer gradualmente. Então, como envolve também dispensa de pessoas, o custo é elevado, eles foram fazendo aos poucos. Agora tem um porteiro apenas, ele fica durante o período do dia, horário comercial, para receber encomendas, foi embora, já entra a portaria remota para trabalhar, né? Ele se aposenta daqui a algum tempo, aposentou, eles vão migrar completamente para uma portaria remota. Justamente por isso, cada vez menos a função de porteiro vai sendo, não digo necessária ela é, mas cada vez menos difundida nos condomínios, principalmente novos empreendimentos.
Essa explicação, doutor, que você nos trouxe desse planejamento que os condomínios precisam ter, isso é primordial para que essa portaria digital, essa portaria eletrônica, ela possa funcionar? Porque é interessante destacar isso, não vai ser uma mudança da noite para o dia, algo tão rápido assim. Exige-se um mínimo de planejamento e também levando em conta a realidade e o perfil daquele condomínio. Porque tem condomínios que são, enfim, numerosos, existem um número expressivo de apartamentos, mas também tem aqueles prédios, aqueles condomínios que são um pouco mais enxutos, com menos moradores, com menos apartamentos, então é importante que o condomínio consiga chegar num consenso e estabeleça um bom planejamento, é isso?
É isso, inclusive vai muito também do contrato que é feito com as empresas, os contatos que são feitos com essas empresas, a grande maioria hoje disponibiliza técnicos, funcionários que vão ficar ali no condomínio para fazer a instrução das pessoas, ensinar como que funciona o aplicativo, para ensinar ali como fazer o cadastro da facial, cada vez está se tornando mais fácil, né, esse cadastramento da digital, tudo isso para ter essa migração seja o menos dolorida possível. E aí também vale alguns avisos que é muito importante. Todo condomínio, todo morador, e nós como um todo, né, a sociedade brasileira, tem uma preocupação grande com segurança. Nessa migração, é importante que as pessoas entendam que não vai ter mais um porteiro. Se antes tinha um porteiro, não vai ter mais um porteiro para fechar a porta para ela, né? Que não vai ter mais uma pessoa olhando constantemente o portão eletrônico para ver se ele baixou, se ele está com um problema. E aí vai do morador ele se reeducar nesse sentido de garantir que a porta dele fechou, de garantir que não tem uma pessoa entrando junto com ele, né? Então, olha, tem alguém do meu lado, eu liberei aqui, eu vou esperar a porta fechar para então eu acessar o condomínio. Eu estou saindo com o meu veículo, entrando com o meu veículo, eu vou esperar baixar completamente o portão para que eu possa sair. Então, essa reeducação é tanto no formato como vai funcionar a portaria eletrônica, quanto também desse novo sistema de segurança que vai estar sendo empregado e que a pessoa vai ser mais participativa, inclusive de filtrar e cuidar as pessoas que ela vai liberar para dentro do condomínio para evitar riscos de segurança.
Quando a gente olha para condomínio, uma das coisas que a gente tem tendência a se lembrar é o fato dos regimentos internos, das legislações, das regras daquele condomínio. Como que ficam essas regras quando há essa alteração, essa mudança da portaria humana para a portaria eletrônica? Existe também alguma alteração nesse regimento, nos direitos e deveres?
Olha, são poucas as alterações que podem ocorrer, porque aquilo que já se empregava na portaria humana tem poucas ou às vezes quase nenhuma alteração no sentido de normas para portarias eletrônicas, né? É claro que muitas vezes os condomínios eles vão enrijecer ainda mais as regras dentro daquilo que eu falei anteriormente, do morador cuidar mais com a segurança dele, né? Então, antes tinha lá uma regra que o morador ele tinha que manter a porta fechada, né? Só que isso, por ter o porteiro ali, acabava passando meio despercebido, o porteiro ia lá, fechava, não tinha essa preocupação. A partir do momento que entra a portaria remota em ação e o morador, ele por vezes não fecha direito, não se preocupa em certificar que encostou, por mais que hoje tenham, né, ali os sistemas que fecham com motores automáticos, às vezes ocorre, Cascavel venta muito, nós visualizamos isso diariamente nos condomínios, que o vento forte, ele muitas vezes impede a porta de fechar completamente. Vai acusar lá na central? Vai, só que tem uma exigência maior do morador, avaliar se fechou mesmo. E o morador que, vez ou outra, não cumpre com isso, aí entra numa situação de reiteradamente não cuidar com a segurança, ele vai sofrer penalizações pelo regimento interno. Então é mais um olhar mais atento do síndico com as regras que já existiam para que todos os moradores possam cumprir, do que necessariamente você introduzir novas regras de segurança ali dentro.
O que é interessante nessa explicação, doutor, é o fato de que esse comportamento, essa reeducação, ela se faz necessária porque depois o próprio morador, havendo alguma irregularidade ou alguma situação que ele deveria ter tido uma atenção maior e não teve, é onde entram aquelas situações de responsabilizar a tecnologia. Dizer, mas se fosse um porteiro humano, isso não teria acontecido. Talvez não foi culpa minha, foi culpa do sistema que não identificou, que não corrigiu isso. Mas, na verdade, talvez essa mudança de comportamento muito importante de ser destacada. Porque realmente, o morador também torna-se responsável pelo espaço comum em que ele está habitando.
Exatamente, né? Ele se torna responsável ali, já mesmo que haja uma portaria humana, tem que ter essa preocupação, mas com a portaria remota tem que ser um pouco maior esse cuidado, essa fase de adaptação dessa migração para esse sistema, ou eu já morei, sei como funciona, ou meu condomínio já foi entregue assim, mas ter esse cuidado, né? E importante também, para os síndicos principalmente, conhecerem as empresas que eles estão contratando. Porque a maioria das empresas hoje, elas geram relatórios de quando você chega lá, apertou no interfone, quanto tempo o atendente levou para pegar o telefone e ver quem que estava lá, quanto tempo ele levou para liberar, o porquê que demorou, com quem que ele falou. Então gera uma série de relatórios. Com isso, o morador ali, numa situação onde um visitante dele foi lá e apertou o interfone, olha, não, o visitante falou que demorou muito, fale com o síndico vai procurar a empresa para levantar esses relatórios e ver o que ocorreu. Uma coisa que nós visualizamos aqui em Cascavel, né, até mudando um pouquinho, mas são casos onde entregadores chegam, apertam o interfone, não querem esperar muito e vão embora. Aí o morador reclama para o síndico, não recebeu e tudo mais, culpam a tecnologia. Só que nos relatórios que são levantados pela empresa, não, olha, o entregador ele apertou, não esperou nem 30 segundos, já virou as costas e foi embora. E aí é uma reeducação não só do condomínio, mas também do entregador. De avisar, de deixar um aviso às vezes ali na encomenda, né? Comprei alguma coisa lá no Mercado Livre. Coloca na observação, é portaria remota, tem que esperar um pouquinho para o pessoal atender e fazer a liberação, né? Então é parte de segurança, é parte de visitantes, de prestadores de serviços, entregadores, e que tem que saber se readaptar para essas realidades, para evitar justamente essas situações de culpar a tecnologia, que às vezes a tecnologia não tem culpa, né? Às vezes o problema é uma falta de entendimento do ser humano com relação àquilo, mas que com o passar do tempo e as coisas ficando mais as claras ali dentro do condomínio, se tornam mais fáceis de você estar lidando.
Bom, temos empresas que são capacitadas e que oferecem esses serviços de portaria remota, portaria eletrônica. Nesse sentido, que critérios, que fatores um condomínio deve levar em consideração ao contratar essas empresas para não ter problemas, para não ter frustrações, para que realmente o serviço seja de qualidade?
Olha, eu acho que o principal fator nesse ponto é, primeiro, avaliando dentro dos orçamentos qual é a tecnologia que a empresa está ofertando, né? Qual é o histórico dessa empresa, o tamanho dessa empresa. Aqui em Cascavel nós temos algo que é muito legal, nós temos grupos de WhatsApp com muitos síndicos, tem um grupo com mais de 150 síndicos, grupos com mais de 300 síndicos, e que esses síndicos eles buscam através desses grupos as referências dessas empresas. Nós temos 5 grandes empresas aqui em Cascavel hoje que atendem nesse ramo, não são empresas aventureiras, e que entregam uma qualidade de atendimento e de serviço muito grande. E o síndico fazendo essa análise, olha, o equipamento é muito bom, o que eles estão me ofertando de tag veicular para a hora que chega ali com o veículo não ter mais o controle, né? Igual como é no pedágio. Chegou ali, o equipamento vai identificar e vai liberar automaticamente o portão para abrir, é facial, como que funciona, para onde estão estendendo essas faciais, o que vem de bônus, que entram como um extra de cada empresa. Mas o principal é, além de avaliar o custo, né, também os equipamentos, o histórico da empresa, buscar referências com outros síndicos, e aí, para tomar a decisão final, é aquilo que está colocando de bônus para o condomínio, porque sendo uma empresa qualificada, que está há bastante tempo no ramo, dificilmente o condomínio vai ter esse tipo de dor de cabeça. Um outro ponto que eu gostaria de trazer, né, na hora de fazer essa escolha, também é avaliar como são os contratos dessas empresas, porque a grande maioria colocam ali contratos de 5 anos, são contratos com valores elevados e que precisam ser minuciosamente analisados pelos condomínios com relação a descumprimentos de cláusulas, multas contratuais, para evitar que o condomínio acabe com uma experiência ruim dentro do sistema que está contratando. Então é importante discutir isso antes com a empresa contratada, pontuar aquilo que o condomínio não concorda no contrato, para evitar dissabores ali na frente.
Doutor Anderson, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade em aceitar o convite da CBN e tirar nossas dúvidas e explicações sobre o funcionamento com qualidade e segurança da portaria eletrônica. Obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço o convite.
Essa foi a nossa entrevista com o Dr. Anderson dos Santos, advogado especialista em direito condominial sobre portaria eletrônica.